Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Oh, Marco, antes do título, que me dizes de nos concertos do Porto e aproveitando o facto da banda já saber tocar isto ao vivo?
Sim.
És tu que cantas isto?
Ah, ok.
Tá alinhado? Pode ser?
Tá.
Então, malta do Porto, onde ainda há bilhetes.
Ou então pedimos ao Carlão para ir de propósito fazer a viagem toda só para esse instante.
Não, fazes tu.
És tu que fazes.
Fazes tu. Bilhetes à venda em melboleticket.pt.
Está decidido.
Ainda faltam 300.
E é isto que vai definir esses 300,
com certeza,
não é?
Com certeza.
Aí, o Marco vai cantar o tema da sua rubrica.
Eu nem era para ir, mas assim sendo,
deposito dinheiro nisso.
Só imagina. Sim, o Marco canta a rubrica, o genérico, e antes da rubrica, a malta. Foi muito bom, tchau.
Adeus. Isto valeu bem a pena.
Bom, título deste episódio: conquista, o romance, o antes, o depois, o coisa, o resto parte. Gostaram?
Sim, sim.
Foi indo para aí abaixo.
Parecia que se tinha acabado a pilha.
Sim, sim. Uma coisa que ouvintes nossos fazem de vez em quando no Reddit do Homem que Mordeu o Cão é partilhar as coisas que lhes acontecem no mundo maravilhoso das apps de encontros. No fundo, o grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão tornou-se uma espécie de terapia, uma zona de desabafo sobre os mais variados assuntos. E nessas apps de encontros, certamente que há pessoas normais e certamente que é possível encontrar o amor e a coisa até acabar em casamento. Eu conheço alguns casos assim, pessoas que estão casadas por causa do Tinder. Mas eu diria também que há uma grande, grande percentagem de pessoas lá com um ou outro parafuso a menos. Ok? E foi isso que, nos meus tempos de solteiro, me fez evitar essas apps. Porque, como aliás, meu caro amigo Bruno Nogueira já definiu com bastante precisão, eu sou, e passo a citar as palavras dele, um heliporto de chalupas. E eu acho que vocês já tiveram a ocasião de presenciar um ou outro momento em que
tu tens ímã para isso.
Pessoas,
ou outro,
claramente,
vários.
Pessoas que vivem noutra dimensão, pessoas que vivem noutra dimensão se aproximam de qual de nós nesta equipa? Só de uma pessoa, não é?
Uhum.
De nenhum de vocês, de mim. Talvez porque eu próprio viva noutra dimensão e essas pessoas pensam: olha, é um semelhante. Qual é a diferença? É que apesar de eu efetivamente viver noutro planeta, eu consigo ainda assim dominar as ferramentas para sobreviver neste planeta. E portanto consigo fingir que sou relativamente acertado. Mas eu não tenho dúvidas de que se eu tivesse recorrido a apps quando estava solteiro, é provável que por esta altura ou não estivesse vivo, ou então faltava-me para aí um membro. Não sei qual, nem quero pensar. Sei que uma das partes do meu corpo era um coto. Era o que teria acontecido.
Exato. Uma mão humana.
Bom, isto leva-nos ao desabafo de uma ouvinte nossa que tem um nome espetacular no Reddit. Ela chama-se...
Agora estou a imaginar, tu entras aqui e nós: oh, Marco, falta-te um braço. E tu, pá, nem imaginas o que é que me aconteceu ontem.
Tipo, esqueçam, não vamos falar sobre isso.
Mas eu não imagino.
Bom, a nossa ouvinte chama-se Designer of Disaster no Reddit, que é um esplêndido nome. Adorei este nome,
magnífico,
muito bem.
Nome.
Designer of Disaster. Ela diz que um dia conhece um rapaz no Tinder. Diz ela: um belo dia fizemos match. Diz ela: o moço era simpático, escrevia bem português, sem comer letras. Epá, caramba, pessoas que escrevem português sem comer letras hoje em dia, eu acho que é bastante das coisas mais sedutoras de sempre, não é? Reparem, se uma pessoa está no Tinder e se está interessada em alguém, eu acho que um primeiro sinal de investimento é, epá, se em vez de escrever porquê com PQ, escrever porquê por extenso, não é? Mostra interesse, mostra investimento. Uma pessoa que está a tentar seduzir outra.
Tu és contra isso e
reduz palavras.
E beijos BJTS.
BJTS, óbvio que é.
E fim
ridículo.
De semana?
Epá, sim,
não aceitas.
Não reduzam. Podem reduzir uma conversa informal assim. Agora, se estão a tentar engatar alguém, metem abreviaturas. Está tudo maluco, ok?
Mas olha, só para esclarecer, FDS é fim de semana.
É fim de semana.
Há pessoas que estão muito, às vezes, chateadas e querem dizer um palavrão e
metem...
e escrevem FDS.
FDS?
Não, aí é FDX.
É isso.
Tá bem?
Obrigado,
mas é para que palavra, Vasco?
Obrigado por esse conhecimento, claro.
Bem,
é para
okay.
É.
Muito obrigado.
Mas, lá está.
Isto é uma vergonha! Fim de semana!
Olha, tenho aqui a solução para muitas ocasiões.
Já vi mensagens desse teor, sim, com o fim de semana. Mas pronto, lá está. Eu sou o tipo que nunca usou uma abreviatura da vida e que escreve mensagens como se estivesse a escrever diálogos num argumento, não é? Eu dou tudo. Eu dou tudo. Até com vocês. Eu nunca escrevi uma abreviatura para falar com vocês. Não, nunca escrevi uma abreviatura na vida. Eu nem sei.
Nunca escreveste uma abreviatura na vida?
Não, nunca escrevi um PQ em vez de um porquê.
Já vamos examinar o nosso grupo. A ver.
Vai ser apanhado.
Juro que não. Juro que não. Posso não pôr pontuação no fim. Isso admito que não. Mas às vezes ponho. O Vasco põe, metes pontos finais às vezes.
Sempre.
Não, é sempre, ou é em frases que tu queres dizer mais definitivas?
Tento sempre, mas às vezes é.
Porque assim és mais assertivo,
sim,
não é?
Sim.
Aquela secura que vocês já conhecem.
Voltando a esta nossa ouvinte, ela diz: primeiro dia a trocar texto e áudios correu bem. Ele falou um pouco sobre si, é cantor, o que achei interessante. Até aqui tudo bem. Segundo dia, continuamos a trocar mensagens e percebo que ele tem uma fixação pelo número 62.
Pronto,
dito assim, ainda não me parece um sinal de preocupação, não é? Entre manias e superstições, eu acho que uma fixação por um número não redondo como 62, de certa forma, até pode ser meio charmoso, não é? É uma coisa querida. Ele explicou-lhe que gosta de manter a linha e que tem de estar sempre nos 62 quilos. Então parece que houve um dia em que ele estava de mau humor na troca de mensagens. Era dia de pesagem, diz ela, e ele diz-me que algo correu mal. Perguntei-lhe: e então, ficaste longe do teu objetivo dos 62 quilos? E ele responde: sim, estou com 63. Pronto, este é aquele momento em que uma pessoa que consegue simular, uma pessoa consegue simular normalidade, mas começa a rachar, não é? Uma pequena racha na porcelana da normalidade. É aqui. Porque aparentemente ele não estava a gozar, como ela percebeu logo a seguir. Ele entrou em paranoia e começou a dizer: eu tenho de me esforçar mais. Diz ela: eu, parva, respondo: então, é só um quilo, estás ótimo. Sim. Ao que ele responde: não estou nos 62, pois não? Então não estou ótimo. Talvez outra pessoa tivesse aproveitado esta deixa
para dizer obrigado,
para responder ao rapaz: oh, ok, até sempre.
Ela não disse: oh, fim de semana, o que é que me calhou?
Não. A nossa ouvinte, a Designer of Disaster, fazendo jus ao nome, claramente tem bondade e tem esperança na humanidade e achou que, pesando os prós e os contras, os prós deste tipo continuavam a ser mais. Então a conversa continuou.
Disseste pesando?
Sim.
62?
Depois de mais umas trocas de mensagens sobre o tema, claramente um tema sensível ao rapaz, eu pensei: calma, ninguém pode ser perfeito. Se o sonho dele é esse, eu tenho de respeitar. Não é grave. Passado umas horas, ele diz-me que vai ao ginásio para o segundo treino de final de tarde. A minha resposta foi: bom treino. Ok, parênteses. Uma coisa que eu tenho notado em posts e reels feitos por variadas mulheres nas redes sociais é que, não sei se já repararam nisto, mas o corpo de ginásio está a ficar fora de moda. A ideia é: é bom que as pessoas cuidem de si e façam exercício, mas homens obcecados em ter corpo de ginásio parece que já não é uma cena. Já não é uma cena. O que faz de mim um visionário.
Sim.
Ah, sim.
Tu viste a luz antes do tempo.
Muito à frente do meu tempo.
Mas há quantos anos é que o Marco não diz: a sério, acredita em mim.
Isto ainda vai dar.
Apontar pelo próprio: isto é o que vai ser a cena.
Eu arrisco dizer:
isto é o futuro.
Isto foi o primeiro.
Sim.
Quem é que tem dois dedos e vai ser charmoso este gajo?
Bom, a nossa ouvinte continuou investida naquilo que podia ser uma coisa bonita com este cavalheiro. Nesse mesmo dia, o dia do stress dos 63 quilos, o dia em que, pelo simples não, ele ia fazer um treino extra a ver se o quilo ia à vida, eis que ela recebe uma mensagem dele a dizer: olha, afinal não fui ao treino, quando ia a caminho dá-me uma forte diarreia e voltei para casa. Estou na casa de banho. E ela diz:
pode ser emagrecido, sim.
Definitivamente, sexy is not back. Dispensava os pormenores, diz ela. Isto talvez seja uma boa lição para pessoas que buscam o amor ou apenas sexy time em apps, não é? Desabafos sobre desarranjos intestinais nos primeiros dias de conversa e de dating, epá, não é boa política. Podem achar que sim, que é sexy, mas não é. Diz a nossa ouvinte: nesta altura eu pensei, eu nunca diria a alguém que estou a conhecer tanta informação detalhada, mas pronto, respira, não é grave. Pá, ela mantém sempre.
Não, ele de certeza que ficou bem disposto, porque ele voltou aos 61.
Se calhar
não,
62. Já largou ali um quilo. Mas pronto, eu tenho a sensação. Somado ao stress dos 73 quilos, epá, eu acho que já era, não é? Começa aqui a pintar-se um quadro, o que é uma expressão péssima de usar depois de sabermos do desarranjo intestinal do rapaz.
Exato.
Sabe qual foi a gota d'água para esta nossa ouvinte? Aquilo que ditou: pronto, agora já chega, sigamos cada um o seu caminho, que isto não vai a lado nenhum. Ela sobreviveu a uma obsessão milimétrica com peso, sobreviveu a uma descrição vívida de um desarranjo intestinal, mas acabou por ser a coisa aparentemente mais banal que a fez ir à vida dela. E eu consigo perceber, é estranho o suficiente para, se calhar, somando a tudo o resto, ela pensar, está visto, vamos em frente para outro sítio. Diz ela: a gota d'água veio umas 2 horas depois, quando ele me diz: olha, vou ter de tirar a contagem da luz para enviar, estás a ver? E envia-me a foto do contador de eletricidade da sua casa. Porquê? E foi isto, malta. Uma foto de um contador de eletricidade. E por bizarro que isto sou, eu acho que faz sentido.
Não, mas eu percebo.
Vou ter de tirar a contagem da luz para enviar, seguida de uma foto do contador. Eu acho que é avançar por caminhos bastante inexplicáveis e que deixam a outra pessoa sem sequer poder responder o que quer que seja. O que é que responde a isto?
Não, mas isso é um resumo do resto da vida.
Eu acho que sim. Eu acho que a única maneira de responder a uma foto de um contador de forma mais ou menos aceitável, eu diria que é talvez mandando um polegar para cima. Não em mensagem, não fazer uma mensagem específica para mostrar o polegar, mas aquele polegar que fica no cantinho da mensagem da outra pessoa, yep. Não é?
Sim, sim.
Está visto? Ok. É a versão moderna da expressão aham. Não é? E diz ela: entre só poder ter 62 quilos, gostar de falar dos arranjos intestinais e agora fotos do contador, era bom moço, mas disse-lhe no dia seguinte que achava que tínhamos perspectivas de vida diferentes e seguimos em outras direções. Talvez eu seja mesmo picuinhas. Eu diria que não. Ok, nada faz crer, por exemplo, que ele seja um assassino em série, não é? Isso não me parece. Mas ao mesmo tempo.
Até descobrirem 62 cadáveres será? Na casa.
Será que é possível uma relação satisfatória com uma pessoa que manda fotos do seu próprio contador de eletricidade?
Mas não é uma coisa que mostra responsabilidade.
Não,
por exemplo,
é
eu nunca vejo o meu contador aleatório. De eletricidade e portanto sou um mau parceiro, não é? Porque não tenho a iniciativa de.
Mas mandarias à rapariga que estás a conhecer primeiras conversas.
Para mostrar, eu estou atento às contas da casa, aqui não se gasta demasiado.
Okay, atenção, ele já tinha partilhado com ela que tinha tido um ataque de diarreia, não é?
É verdade, é verdade.
Portanto, a partir daí o contador é um bónus.
É muito específico, mas se há coisa que a internet me ensinou é que há pessoas que são fãs de tudo e pode haver pessoas que são fãs de aparelhos que fazem contagens de cenas. Bom, para fazer parte do grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, relembro que é reddit.com e depois procurem por HQMC. Eu ainda tinha mais uma história de dating, mas são 9:01. É pá, acho que vou deixar para.
Deixas para a segunda-feira. Foi.
É muito boa a próxima também. Não é bem de dating. É sobre coisas que se dizem na intimidade.
Ui, segunda-feira, no Homem que Mordeu o Cão.